Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto.
Comum em carreiras policiais, como as da Polícia Militar, Bombeiro, Polícia Civil, Federal, e em seleções para cargos como agente de trânsito, guarda municipal, os testes de aptidão física têm como objetivo avaliar a capacidade do indivíduo para desempenhar as funções típicas do cargo que vai ocupar. No entanto, como saber se estamos aptos ou não para fazer testes de aptidão física? Para falar sobre esse assunto, o Rádio Opinião de hoje recebe Rômulo Brusaca. Ele é educador físico e professor da Faculdade Estácio. Bom dia, seja bem-vindo ao Rádio Opinião.
Bom dia, obrigado pelo convite. Vamos começar um pouquinho hoje.
Vamos sim, obrigado pela presença, pela disponibilidade para falar sobre esse assunto polêmico, inclusive, não é isso? Já que temos aí dois casos de morte no concurso da PM. De maneira bem direta, essas mortes tem como ter alguma ligação com algum tipo de relação, de avaliação física, enfim, como está sendo apontado ultimamente?
Sem um laudo preciso das fatalidades, fica um pouco difícil apontar. Inicialmente, os resultados têm sido mostrados aí de trombose. Pouco provável eles pudessem ser detectados em exames clínicos tradicionais ou mesmo que o exercício possa ter desencadeado esses eventos. Então, inicialmente, duas fatalidades muito próximas e realmente é de chamar atenção, mas não tem uma associação entre os dois fatores.
Maravilha. Então, sem esse laudo é impossível dizer se tem associação.
Sem um laudo mortis, claro, vai ser difícil fazer essa associação entre as mortes e esforço ou as mortes e condições prévias dos candidatos.
Certo. Então, de uma maneira geral, né? Então essas pessoas passaram por um tipo de avaliação que não tem como identificar caso seja atestado aí que as mortes foram por trombose. Tem como evitar.
Inicialmente, o exame que é pedido, as liberações médicas, avaliam principalmente a parte cardiovascular, que é o teste ergométrico, o ecodope, e exames laboratoriais. Por esses dois exames, é pouco provável que se tenha um diagnóstico dessa doença, que é uma doença muito específica. Então, eu teria que ter exames clínicos e laboratoriais mais específicos, que geralmente não são pedidos em nenhum desses processos de seleção.
Certo. Normalmente, quais são esses testes que são pedidos para esse tipo de seleção, então?
De maneira clássica, a liberação do testado médico, né? Então, o médico, às vezes o cardiologista, o clínico geral, faz alguns exames de ausculta, ou exames de esteira, aquela esteira que todo mundo faz, para poder liberar o candidato ao esforço. Então, são testes que liberam ele a realizar um esforço. Então, o teste ele pode ser preditor de alterações cardíacas, tanto na parte da estrutura do coração, que a gente chama de alterações morfológicas, como alterações elétricas. Saber se a pessoa tem um descompasso do coração, que é chamado de arritmia, ou se ela já tem uma doença pré-existente, como as pessoas têm. Tem pessoas que têm infarto ou isquemias e não sabem quem tem isso. Então, esses exames, eles conseguem, sim, predizer com uma boa segurança esses eventos cardíacos. E os exames clássicos, alguns concursos pedem alguns exames de coração, de laboratório, de sangue, que também são exames para diagnosticar doenças mais comuns, hipertensão, diabetes e as cardiopatias.
Ok. Esses testes aí que são geralmente feitos, né? Enfim, tem uma corrida, enfim, tá, eles não são muito exigentes, né? Isso, o suficiente para que ocorra uma morte, digamos.
Nesse caso, esses testes agora recentes são bem interessantes porque eles não exigiram sobrecarga adicional do corpo. Todos os testes foram feitos com o peso do corpo da própria pessoa. Então, é mais fácil até para a pessoa simular isso em condições de treino. Nesse último teste, foi exigido um teste de flexão de tronco, que é o teste de abdominal, um teste de um movimento conjugado, que é o movimento de deitar no chão e saltar, que é o movimento de meio sugado, ou como chamam de burpee, e a corrida de 12 minutos, que é um teste clássico, é o teste de Cooper. Então, são testes que, provavelmente, uma pessoa bem condicionada, ela não vai ter dificuldade em concluí-los. O desempenho máximo, a performance máxima, vai depender mesmo do estado de treinamento. Mas uma pessoa com pouco nível de treinamento, ela conseguiria concluir os testes, passando até no ponto de corte mínimo do concurso.
Muito se ventilou sobre essa questão aí de tempo ou então essas atividades físicas de forma regular. Se questionou, será que essas pessoas elas têm atividade física, enfim, alguma exigência um pouco maior nesse teste, a pessoa não tinha esse preparo e fez, enfim, aconteceu, pode ter acontecido, ou pode acontecer, vir a acontecer. O que as pessoas elas têm que fazer para que esteja preparado para um teste desse? A coisa de um mês antes não dá, né? A gente sabe disso.
Tradicionalmente, esses digitais têm um tempo, um prazo para eles poderem ser concretizados. Então, da saída do digital até a prova prática, eu tenho um tempo. Se eu tiver aí mais do que 6 semanas, eu já tenho um resultado favorável ao exercício. O que acontece muito nesses casos é que a prova teórica ela é muito exigente. As pessoas acabam dando maior atenção a esse trabalho de ter que estudar horas de estudo para poder dar uma retomada nessa velocidade. E aí, após a aprovação, após o resultado da aprovação da parte teórica, começa a se preocupar com a parte prática. Realmente, se eu for considerar o tempo de saída digital à parte prática, eu teria tranquilamente tempo para treinar uma pessoa. Mas um tempo reduzido em menos de 4 semanas entre resultado da parte prática e o teste, fica mais difícil de uma pessoa sedentária estar trabalhando.
Estamos recebendo no Rádio Opinião de hoje o Rômulo Brusaca. Ele é educador físico e professor da Faculdade Estácio e fala sobre a preparação para testes de aptidão física. O que é o recomendável sobre essas atividades físicas?
Bom, a recomendação geral, no caso desse que é um teste que vai exigir desempenho, ou seja, a pessoa vai ter que se expor um pouco mais do que a atividade física, a gente chama de atividade física regular. Essa pessoa tem que estar um pouco mais preparada. A sistematização, a organização desse programa de treino é a tarefa principal. Vários trabalhos mostram resultados de melhoras de força, melhoras de condicionamento, conseguir correr mais, com 6 semanas de treino. Então, se esses candidatos tivessem uma organização, uma sistematização desse treino, um acompanhamento num profissional de educação física, em 6 semanas, eles conseguiriam, mesmo o sedentário, conseguiria concluir acima do ponto de corte. Então, com segurança e tranquilidade. O ponto principal é esse acesso, às vezes, a essa informação que não é de todos. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado na hora de fazer exercício só para fazer sem uma orientação adequada. Isso, sim, pode ser arriscado, não só essas fatalidades, mas em casos de lesões, tiveram pessoas que desmaiaram porque não conheciam o seu limite e é uma chance única de um concurso público. Então, eles querem tentar fazer o máximo. E esse máximo, ele pode ser, às vezes, perigoso, sim.
Sabe que essa questão do limite ela é muito importante, tem que saber o próprio limite, mas a gente sabe também que a atividade física ela é extremamente necessária para a saúde de uma maneira geral. Até o final da vida se recomenda que a gente tenha uma atividade física. E na sua opinião, como as pessoas podem atingir essa coisa de uma atividade física positiva de forma pelo menos mínima?
Bom, a recomendação primeira é procurar um profissional que esteja habilitado para essa atuação. Então, procurar um profissional de educação física que vai te ajudar a organizar. E a gente fala muito sobre individualizar o treino. Hoje a gente tem muita informação disponível nas redes sociais por celebridades ou subcelebridades que colocam o que fazem com ela e colocam disponível a todos. E o que é o normal? A gente olhar aquela pessoa com aquele estereótipo, aquele corpo bonito, sarado e vai querer seguir. Isso é muito perigoso. Então, a recomendação é, procure um profissional. Depois que achar um profissional, ache um exercício, uma atividade que lhe dê satisfação. A regularidade, a constância é o que vai garantir esse bem-estar a longo prazo. Então, de nada adianta eu falar que caminhe se você não gosta de caminhar. Você pode nadar, você pode pedalar, você pode jogar o seu vôlei, o seu futebol. Tem várias, tem uma gama de atividades que a gente pode estar utilizando, além do tradicional, que vão dar satisfação, bem-estar e qualidade de vida para essa pessoa.
Sem ultrapassar os limites também.
Sem necessariamente ter que ultrapassar o limite. O limite, ele até é interessante em alguns momentos. Mas se você for trabalhar com atletas ou pessoas que querem desempenho, vale. Ele vai ter que chegar perto do limite. O atleta tem isso. Mas a pessoa não atleta, que quer bem-estar, longevidade, se livrar de lesões, sedentarismo, não precisa ter esse extremo todo, todas as vezes.
Maravilha. Bem, recebemos no Rádio Opinião de hoje o Rômulo Brusaca, educador físico e professor da Faculdade Estácio. Ele falou sobre a preparação para testes de aptidão física. A gente agradece a sua presença, seus esclarecimentos, considerações, por favor.
Muito obrigado pela oportunidade. A consideração final que a gente tem que sempre dar é recomendar: procure um profissional de educação física, tenha cuidado com sua saúde, a sua saúde você está entregando na mão de qualquer pessoa. Cuidado com essas informações muito generalistas, que todo mundo pode fazer, qualquer um pode chegar lá, então não é bem assim. E a preparação, nesses casos, para concurso, é interessante que ela seja prévia e paralela à parte teórica. Então, ao iniciar seus estudos da parte teórica, você sabe que o concurso vai ter a parte prática, você tem que começar também. Quanto mais cedo você começar, mais progressivo pode ser o seu trabalho, mais seguro vai ser o seu resultado e mais fácil você vai conseguir atingir o resultado final.
Você confere essa e outras edições em www.universidadefm.ufma.br.